E a Tapajós Arapiuns, ela não foi nos dada pelo governo, ela foi conquistada de volta pela nossa população, né? A gente brigou, discutia por causa das grandes madeireiras que se titulavam dona do território. Então, assim, as comunidades se reuniam, discutiam, ajudavam a defender o território, e hoje a gente tem a Tapajós Arapiuns aí com uma população imensa, que é uma das mais populosas do Brasil, né? Nós estamos aí basicamente com 14 mil moradores dentro de um território, dentro de uma reserva extrativista, né? Então, assim, é uma forma de gestão que está dando certo na Tapajós Arapiuns, e tenho quase certeza que irão dar certo nas outras unidades de conservação, nos territórios indígenas, nos assentamentos. Porém, a primeira base é fortalecer a organização social e acreditar que nós que moramos na floresta somos capazes de fazer a gestão de nosso território.
Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa de vários atores visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país. O Proteja oferece uma biblioteca digital, eventos chamados Proteja Talks e os podcasts Proteja Brasil, todos destinados a fornecer informações relevantes e de qualidade e favorecer a troca de conhecimento, a comunicação e a articulação entre os interessados nesse tema.
Os podcasts são uma oportunidade para aquela roda de conversa descontraída e inspiradora com os nossos amigos e amigos dos nossos amigos que estão interessados, envolvidos ou vivendo o dia a dia em áreas protegidas nesse país afora. A roda de conversa de hoje reúne os anfitriões, membros da iniciativa Proteja, eu, Ângela Pelim, pesquisadora e coordenadora de projetos do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas.
E eu, Roberto Palmieri, do Imaflora.
E os nossos convidados de hoje são a Jaqueline Nóbrega, analista ambiental e gestora do Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade na RESEX, Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns.
Olá, pessoal, bom dia a todos. Muito gratificante estar aqui nessa roda de conversa com pessoas tão especiais e amigos que lutam em prol da conservação da biodiversidade e pelas áreas protegidas.
E a gente também está com o Dinael Cardoso, presidente da Associação Mãe da RESEX Tapajós Arapiuns, a Tapajoara. Oi, Dinael.
Oi, Ângela e todos. Para a gente é uma satisfação representar a organização social nesse momento de conversa. Eu sou Dinael Cardoso dos Anjos, mais conhecido como Dinael Arapiun. Sou indígena do povo Arapiun. Trabalho na gestão compartilhada com o ICMBio dentro da Tapajós Arapiuns, uma unidade de conservação brasileira.
Nesse episódio, vamos conversar sobre o que é uma boa gestão e os desafios e oportunidades para torná-las mais efetivas. As áreas protegidas são todos nós brasileiros, fundamental para todos nós, nossos filhos, nossos netos e todos que virão. Tem a grande missão de conservar a biodiversidade, animais, plantas e o próprio ser humano, e assim garantir o futuro dos nossos ambientes naturais. Mais do que isso, essas áreas devem promover o desenvolvimento econômico sustentável. Atividades de pesquisa, educação ambiental, visitação, são algumas atividades que podem acontecer dentro delas. Elas contribuem também para a preservação sociocultural dos povos e comunidades tradicionais que vivem nessas áreas ou nos seus entornos, representadas aqui pelo nosso colega Dinael. Elas são fundamentais para garantir estabilidade climática, a água mais pura em quantidade suficiente para abastecer as cidades e alimentos.
É isso mesmo, Roberto. As áreas protegidas são extremamente importantes. Por si só, apenas a criação delas acaba não sendo suficiente, né, para garantir que elas cumpram todos esses papéis. Apesar de não estar muito bem distribuída entre os biomas, a gente tem uma quantidade grande de áreas protegidas. Mas não basta só criar essas áreas, elas têm que funcionar muito bem para que elas possam fornecer todos esses benefícios para a sociedade. E hoje, então, a gente quer falar um pouquinho mais sobre a gestão dessas áreas. Por isso, a gente convidou vocês, Dinael e Jaque, porque a gente achou que é muito importante fazer essa conversa ouvindo vocês e tentando transferir esses conceitos que têm relação com a boa gestão, né, e como eles funcionam na prática. Mas para iniciar, então, essa roda de conversa, queria perguntar para você, Jaqueline, você poderia comentar para a gente, afinal de contas, o que é uma RESEX? O que que essa categoria de unidades de conservação tem de diferente das outras?
A reserva extrativista, por que que ela é diferente das demais categorias de unidade de conservação? Porque ela nasce pela vontade popular. A categoria reserva extrativista, ela tem isso de especial. Ela só nasce mediante a demanda popular de um grupo social específico. Um grupo de pessoas, comunidades tradicionais, que desenvolvem atividades nesse território, às vezes são quilombolas, às vezes são pescadores, às vezes são ribeirinhos, pessoas que exerceram sua vida, desenvolvem a sua vida dentro de um território. A história das reservas extrativistas, ela é muito relacionada ao movimento dos seringueiros. Então, foi um movimento que ajudou e fortaleceu e protagonizou essa categoria de unidade de conservação no país. O que que ela tem de diferente? Em primeiro lugar, na sua criação, na criação dessa categoria, ela vem da vontade popular, mas ao longo da sua gestão, depois que ela é criada, as comunidades, as pessoas que lutaram pela sua criação, eles têm o protagonismo na gestão. Juntamente com as instituições parceiras, eles têm o protagonismo. Então, eles precisam também se desenvolver e desenvolver mecanismos de organização social, fortalecer a sua organização social. Então, esse é o diferencial das reservas extrativistas.
Muito bom. É super interessante mesmo nessa categoria de unidades de conservação. Dinael, você é presidente da Tapajoara. Conta um pouquinho pra gente, então, né? Qual é a sua relação com a RESEX? E você participou do processo de criação? Você viveu esse momento? Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
A Tapajós Arapiuns, ela foi criada, né, conquistada pela população do Tapajós Arapiuns, uma luta árdua que teve, né, isso em 1998. Eu nasci e me criei dentro da unidade, mas no processo de criação eu estava estudando. Eu tinha que me retirar do território porque nós não tínhamos escola avançada lá. Tinha até a quarta série, então assim... No processo de discussão dela, de como foi o formato de criação, eu participei um pouco distante. Mesmo não tendo participado do processo de criação, da luta, mas hoje a gente se insere dentro desse processo, conhecendo a história, porque muitos já se foram, né? E a gente tem que continuar a luta, relembrando o passado de como foi. A Tapajós Arapiuns, ela não foi nos dada pelo governo, ela foi conquistada de volta pela nossa população, né? A gente brigou, discutia por causa das grandes madeireiras que se titulavam dona do território. Então, assim, as comunidades se reuniam, discutiam, que precisavam defender o território, e hoje a gente tem a Tapajós Arapiuns aí, com uma população imensa, que é uma das mais populosas do Brasil, né? Nós estamos aí basicamente com 14 mil moradores dentro de um território, dentro de uma reserva extrativista, né? Então, assim, não foi fácil, mas hoje nós... que estamos dentro do processo, independente de não ter feito parte daquele processo de conquista, nós temos que continuar o legado da construção de todos esses que participaram em defesa deste território.
Nossa, Dinael, você contando isso e a quantidade de pessoas que vivem na RESEX, realmente é um desafio muito grande, né? E aí, Jaque, eu fico pensando em você, né? Como representante do ICMBio, gestora, conta pra gente como que é a rotina de atuar na gestão dessa RESEX e quais são os principais desafios que você enfrenta?
Porque quando você fala de gestão de áreas protegidas no Brasil, né, muita gente não conhece o ICMBio, mas o ICMBio é uma instituição pública federal que cuida das áreas protegidas, né, das unidades de conservação no Brasil inteiro. Quando você está dentro de uma instituição pública com esse encargo de servidor público na gestão desses territórios complexos, principalmente na Amazônia, nesses territórios, não digo na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, que é uma área bastante consolidada, mas em lugares muito inóspitos na Amazônia, você é a única pessoa do governo federal com quem as populações podem conversar, podem lidar. Mas isso também se reflete um pouco na Tapajós Arapiuns, né? Como o ICMBio é a instituição federal que tem a atribuição legal, né, de fazer a gestão, muitas demandas são trazidas ao nosso escritório. Então, a gente costuma dizer que a gestão da Tapajós Arapiuns não é uma... é uma prefeitura, né? Quando a gente pega essa população de 18 mil pessoas, então, a gente não faz a gestão de uma unidade de conservação, de uma reserva extrativista, a gente faz a gestão de um município, de demandas da saúde, educação, violência, da área ambiental, que é a área mais da atribuição do ICMBio. Então, é um território que tem de tudo. Para o ICMBio, essa gestão ela não acontece se não houver instituições como a Tapajuara. Essa gestão ela necessita obrigatoriamente ser compartilhada. São duas instituições distintas, precisam conversar, elas não podem estar em embate, em luta, em disputa, porque quando isso acontece, a gestão do território fica comprometida. Além de toda essa demanda, né, tem as demandas familiares, né, de mãe, de esposa, então a gente tem que estar muito indo a campo, porque a demanda é muito grande. Então eu não fico só no escritório, né, nessas quatro paredes. A gente sempre está em campo, e aí aliar essas coisas com a nossa rotina do dia a dia, de família, é um pouco complexo. Mas é muito prazeroso.
Jaqueline, maravilhoso ouvi-la contar o dia a dia de vocês, né? servidores públicos. É muito lindo ouvir você contando, né, Jaqueline, assim, a dedicação, a entrega, o amor que vocês têm, né, doarem a vida de vocês mesmo para algo que interessa todos nós. Então, nosso agradecimento, e vocês merecem isso, merecem serem valorizados por essa entrega. Nossa discussão no podcast é sobre a efetividade de uma unidade de conservação. O que é efetividade, né, pessoal? Que ela realmente cumpre o seu papel de cuidar das águas que estão dentro delas, que cuide da fauna, da flora. Pegando o nosso caso aqui, o caso que a gente está falando de hoje, a Resex Tapajós Arapiuns. O pescador que pesca fora da Resex Tapajós Arapiuns consegue ter bastante peixe, porque dentro da Resex está sendo bem cuidado, os cardumes se reproduzindo, inclusive contribuindo com quem trabalha fora das unidades de conservação também, né? Então, e para isso que aconteça, é fundamental ao que ele fala do plano de manejo, né? Um plano de manejo é um planejamento de cada unidade de conservação para que ela atinja seus objetivos. E o plano de manejo, pessoal, não é feito só pelo ICMBio, ela é feita também, sobretudo com a Resex, com os moradores dessas unidades de conservação. A unidade de conservação precisa de uma equipe dedicada, precisa ter um orçamento e precisa ter um plano, um planejamento para que ela consiga, de fato, atingir seus objetivos. Queria ouvir um pouquinho agora do Dinael. Dinael, você contar um pouquinho para nós, né? O senhor que é o presidente da Associação Mãe da Resex Tapajós Arapiuns, né? A Associação Mãe é aquela associação que une todos os moradores para pensar em toda a unidade de conservação, toda a Resex. Conta um pouquinho para nós, Dinael, o que é essa Associação Mãe, qual o papel dela na gestão das áreas protegidas, e, Dinael, também conta para nós como que a população pode ajudar vocês.
Bom, nós trabalhamos com uma gestão compartilhada, né, com o Instituto Chico Mendes. A Tapajós Arapiuns é uma das organizações que tem dois conselhos. Tem o conselho comunitário, que é representado só por comunidades. No conselho comunitário, cada aldeia e comunidade, porque na Resex nós temos indígenas e não indígenas, nós temos 7 povos. Eu sempre digo assim, que o presidente da Tapajós Arapiuns, da Tapajós, tem que ser neutro. Eu sou indígena, mas não posso pensar na presidência da Resex só como indígena. Eu tenho que pensar no conjunto dos povos que ali habitam, né? Populações tradicionais, povos indígenas, católicos e evangélicos. Eu sempre digo que a Tapajós Arapiuns é um mosaico de pessoas que pensam diferente, mas que buscam só o objetivo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar dentro da Tapajós Arapiuns um conselho comunitário, qual é composto por 228 membros. Eu não estou falando aqui do conselho deliberativo, que é representado por ICMBio e as organizações sociais e instituições externas. Então, no conselho comunitário, a gente pensa o que nós queremos para o território, nós moradores, e as comunidades repassam para a Tapajós, que leva para o conselho deliberativo fazer análise, discutir o que é melhor para aquele território. nem tudo que nós queremos é o que diz, o que tem que ser feito dentro de uma unidade de conservação. A gente sempre analisa, pensa para poder agir. A outra coisa que a gente trabalhou muito foi o acordo de cooperação com o Instituto Chico Mendes. Mesmo sabendo que o Instituto Chico Mendes ele tem a representação governamental, mas nós moramos dentro do território. Então, a gente construiu um acordo de cooperação até onde chega a Tapajuara e aonde, até onde chega o ICMBio. E assim a gente pudéssemos compartilhar a gestão do território. É uma coisa que dá certo, que está dando certo na Tapajós Arapiuns. Por quê? Porque a gente constrói como comunitários, pensa como comunitários e encaminha para o órgão gestor fazer suas análises e fazer suas recomendações. Hoje, na Tapajós Arapiuns, nós temos aí 76 comunidades e aldeias indígenas. Nós estamos aí com basicamente 4 mil famílias dentro do território e isso dividido num território de 690 mil hectares de terra. É, eu sempre digo assim, que o que a Jaqueline falou é verdade, nós se tornamos uma prefeitura sem orçamento, a ausência de políticas públicas dentro do território da Tapajós Arapiuns é muito grande, e isso afoga a Tapajuara como concessionária, porque a responsabilidade de gestão é nossa, de buscar política pública para o território. Então, dessa forma, junto com o Instituto Chico Mendes, a gente consegue ainda consolidar alguns planejamentos para trazer o desenvolvimento da reserva. Recentemente, um dos projetos nossos, a gente aplicou do Plano Florestal Comunitário recursos das comunidades. Semana passada, a gente aplicou R$100 mil em projetos pequenos que vão ajudar no fortalecimento das cadeias produtivas, da organização social, do manejo não madeireiro das comunidades. Eu sempre falo assim que é recurso da floresta para o povo da floresta, né? Então, assim, é uma forma de gestão que está dando certo na Tapajós Arapiuns e tenho quase certeza que irão dar certo nas outras unidades de conservação, nos territórios indígenas, nos assentamentos. Porém, a primeira base é fortalecer a organização social e acreditar que nós que moramos na floresta somos capazes de fazer a gestão do nosso território.
Sensacional, Dinael, você falou tudo. Continuando aqui a nossa roda de conversa, eu acho que tudo isso que você falou é muito importante e isso dá gancho para algumas reflexões, assim, eu queria compartilhar com vocês algumas informações, né? O IP apoiou o ICMBio na realização de alguns seminários de boas práticas na gestão de unidades de conservação, que uma das principais questões que inquietam os gestores é a necessidade de mais aproximação com a sociedade, com as comunidades, né? Então, a gente percebe que essa é uma necessidade reconhecida pela, né, pela maioria dos gestores. Mas outra questão que se destacou muito também é a importância do estabelecimento de parcerias para a gestão. Unidades de conservação que conseguem desenvolver boas práticas, mais de 90% são unidades que estão com parceiros, né, e atuando nessas atividades com parcerias. O IP desenvolveu uma ação pensando na importância de ampliar os recursos humanos, né, para a gestão das unidades de conservação, porque como a Jaque falou, é muito desafiador trabalhar com todos esses elementos da gestão e com tão pouca gente, né, tão pouca equipe para fazer isso. E como você bem disse, Dinael, as associações locais, né, uma associação mãe e outras instituições locais são extremamente importantes para garantir parcerias no território, vínculos e ter mais fortalecimento, né, para apoiar a gestão. Então, o IP passou por uma experiência onde ele apoiou a contratação de colaboradores locais para apoiar na gestão, né, então para apoiar os gestores em questões, né, do dia a dia, mas se apoiando em organizações do território. Então, a Tapajuara é um exemplo, né, ela foi uma das instituições que foi parceira nesse projeto, que a gente chama de Projeto de Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação. E a gente percebeu que dentro desse universo de apoiar a efetividade da gestão, o aumento da efetividade da gestão, aumentar os gestores, era muito importante fortalecer a associação. Então, a gente buscou fazer um trabalho de capacitação. Na verdade, foi uma grande parceria, né? Onde a gente foi aprendendo junto, construindo junto. E assim, eu acho que isso é um exemplo super interessante, porque também não basta, às vezes, desenvolver projetos e tentar apoiar a gestão dessas áreas se você não fortalecer as capacidades locais, as instituições locais, né, os colaboradores locais. Eu acho que daí talvez até vocês podiam depois comentar um pouquinho, né, como é que vocês avaliam isso também. Mas eu queria perguntar para você, Jaque, como é que você vê essa questão das parcerias, né, para apoiar a gestão da Resex, né? Como é que você vê a importância disso e se você tem exemplos também para compartilhar com a gente?
A Constituição, né, de 1998, que é conhecida como a Constituição Cidadã, ela já criou mecanismos para a gestão dos territórios das áreas protegidas, né? Então, a questão a criação dos conselhos gestores, não só no âmbito das áreas protegidas, mas tem conselho de educação, conselho de alimentação escolar, conselho municipal de saúde. Então, os conselhos, de uma maneira geral, são a principal forma da sociedade participar da gestão dos recursos públicos no país, sejam eles quais forem. E as unidades de conservação não são diferentes, né? Existem conselhos que fazem a gestão desses territórios. E no caso das reservas extrativistas, em especial da reserva extrativista Tapajós e Arapiuns, esses conselhos eles são deliberativos. O que isso quer dizer? É o conselho que decide o que vai acontecer no território. E como bem disse o Nael, a Resex Tapajós e Arapiuns, a legislação diz que tem que ter um conselho. Na Tapajós e Arapiuns tem dois, né? Que é o Conselho Assembleia Soberana da Tapajuara e o Conselho Legal, que é instituído pelo SNUC. E nesses fóruns de debate, nessas instâncias de debate, conversa, deliberação, briga, abraço, são colocadas todas as questões que envolvem a gestão daquele território. E conjuntamente, tanto a comunidade quanto os setores da sociedade que têm interesse naquele território, o setor da pesca, o setor da agricultura, a universidade, enfim, que inclui instituições públicas e da sociedade civil, todos têm um interesse que aquele território, aquela área protegida, ela tenha sucesso na sua vida ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Que a área vai se manter conservada, vai se manter os recursos naturais ali existentes para o bem daquela população ali existente, né? Às vezes, em alguns aspectos, a sociedade acha que a gestão é o ICMBio, né? O ICMBio é que cuida, o ICMBio é que manda. E essa é uma visão errada, né? Porque tem um conselho, tem um conjunto de instituições que estão ali discutindo, debatendo. O ICMBio é apenas um órgão executor. Ele vai executar o que aquele conjunto de instituições e pessoas estão discutindo sobre o território. Nós trilhamos o caminho de conversa, debate entre essas duas instâncias de deliberação e de participação social. E existe muito também uma confusão entre as atribuições das instituições, né? A Tapajuara tem uma atribuição, o ICMBio tem uma atribuição, a universidade tem uma atribuição, a prefeitura que envolve esses territórios tem outra atribuição. Todos precisam estar juntos. Não tem um que tem mais poder que o outro. O ICMBio não tem mais poder que a prefeitura, que a Tapajuara, que a universidade. Estamos todos juntos na busca pela implementação, sucesso desse território. Toda a sociedade é importante na gestão de uma área protegida. Se não houver essa união, essa participação da sociedade, das instituições, caminhando conjuntamente, em momentos a gente vai divergir, mas tem momentos que a gente vai convergir, se não houver essa união, as unidades de conservação elas não vão atingir o seu objetivo. Se não houver essa união, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo final da conservação, que é a preservação, a conservação dos recursos naturais e, principalmente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão habitando dentro desses territórios.
Dinael, e tem mais uma pergunta para você agora. É o seguinte, dentro da Resex já é gente pra caramba, né? É muita gente, é uma cidade inteira lá, sem o orçamento na prefeitura, né? Não tem uma grande vereadores, mas tem um conselho, né? Conta para nós um pouquinho como que é a comunicação com todo mundo dentro da Resex. Como que é o trabalho aí para envolver todo mundo na mesma direção para ter uma Resex aí cumprindo os objetivos?
Bom, a nossa unidade ela passou um processo de dificuldade, né? Dentro da própria instituição Tapajuara, pelo fato que a questão geográfica da Resex é diferente. É muita gente. A última comunidade que eu trabalho antes de ter estrada, demorava 36 horas para chegar lá. É, era esse o tamanho. E são várias comunidades, vários povos, e tem que ver e ouvi-los, né? E basicamente, há 2 anos atrás, nós tivemos uma parceria aqui, quero deixar muito claro, para mim foi uma carro-chefe para nos ajudar na gestão, foi a parceria que a gente teve com o IP, que nos ofereceu a oportunidade de trazer pessoas da Resex para nos ajudar, e nós tivemos 3 colaboradores que trabalharam conosco, e isso fez com que aproximasse mais a nossa instituição das comunidades e as comunidades da instituição. E, vivo que pareça, a nossa reunião, Roberto, ela tinha basicamente participação de 30, 40 pessoas que participavam. Hoje, a nossa última reunião participou 400 pessoas dentro do processo. Porém, dentro do salão, eu só pude levar para casa ainda na pandemia só 200 pessoas e o restante ansiosos para querer participar. Não, ficam lá fora ouvindo quem está aqui. Isso foi fruto e resultado de uma parceria que nós tivemos. Né? Isso aqui me deixa arrepiado, porque isso me deu a oportunidade de ter mais comunicação direta com as comunidades. Também, a Tapajuara buscou uma alternativa junto com os demais parceiros, como o CIMIBI, os ministérios. Hoje, nós temos 22 comunidades conectadas com a internet. Né? Isso fez com que pudéssemos ter a participação. Aconteceu a primeira vez, há um mês atrás, primeira reunião online, onde as comunidades lá, o cara que não sabia manusear um celular, o computador participou, ouvindo o CMBio, depois com o Ministério Público Federal, reuniões assim online. Isso fez com que hoje a Tapajós Terapia se tornasse esse trabalho. Mas precisa ser feito mais. Né? Mas quero deixar muito claro que para nós, o carro-chefe mesmo da comunicação que voltou a ter essa massa humana presente com energia positiva, foi a parceria que nós tivemos com o IP. Isso aqui eu quero agradecer de coração a essa família IP que nos ofereceu essa oportunidade. E a gente mostra que isso dá resultado. Isso mostra que a comunicação é fundamental. Porque assim, não é fácil fazer gestão, não é fácil levar a comunicação na Tapajós Arapiuns. Acabou o tempo do bilhetinho, acabou o tempo da mensagem da rádio. Hoje o nosso público quer estar mais próximo. E assim, tendo a participação da comunidade, de um filho da comunidade junto conosco, levando informação, chegando lá no roçado, chegando lá na escola, isso foi fundamental. Então, assim, eu quero deixar muito claro que a gente ainda tem dificuldade, sim, de comunicação, porque nós trabalhamos com seres humanos. E muitas das vezes, a comunicação chega através da rádio Cipó, distorcida. Né? Isso dificulta a gestão da Resex. Mas, assim, com frutos dessas parcerias, nós conseguimos transformar uma coisa que estava quase lá no final do poço, hoje alavancar. Como eu acabo de dizer, nossas reuniões participam 300, 400 pessoas vindo das comunidades. Isso é a comunicação se fortalecendo, levando a informação correta, com transparência, para o nosso povo da floresta.
Nossa, Dinael, que fala, hein? Eu fico até emocionada assim, de ouvir isso tudo, porque realmente, para a gente, né, Roberto, que a gente atua, né, como parceiro de várias unidades, de uma flora, é parceiro de muitas unidades de conservação também, a gente sabe que a gente se esforça tanto, né, e quando a gente escuta uma coisa dessa é emocionante mesmo. Quando a gente está falando de uma boa gestão, a gente tem que ter alguns elementos básicos, né? A gente então tem que pensar que a gente tem que ter uma equipe, a gente tem que ter alguns processos bem definidos, a gente tem que ter orçamento, né? A gente não falou sobre orçamento, mas é o tremendo desafio, né? Eu acho que a pergunta do milhão é como podemos garantir aí orçamentos adequados para garantir a proteção desse patrimônio gigante, né? Que são as nossas unidades de conservação, e porque só com um investimento adequado e fazendo com que elas, né, se desenvolvam com toda a sua capacidade, a gente vai ter os resultados e os benefícios que elas podem oferecer para a sociedade, né? Eu percebo, assim, que ouvindo vocês, né, vocês são heróis, assim, né, levando tanta coisa para frente, fazendo tanta coisa acontecer com pouco orçamento, com pouca gente, com pouca estrutura. Então, acho que para finalizar, assim, eu queria agradecer vocês por serem aí representantes desse grande esforço aí. Vocês têm todo o nosso reconhecimento e muito obrigado por vocês existirem e estarem aí trabalhando por esse bem comum. Né, Roberto?
Adorei essa conversa com vocês. Jaqueline e Dinael, obrigado por mais esse tempo conosco. Acho que é muito importante. Espero que todos tenham ouvido, tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do ICMBio, né, e o trabalho também de pessoas como o Dinael, que moram nessas unidades e trabalhando, né, pelos moradores dessas unidades de conservação e por todos nós. Né? Nós estamos aqui reforçando o valor que essas unidades de conservação têm para todos nós brasileiros. Se me permite também fazer um convite a todos os ouvintes e todos os cidadãos brasileiros, você não precisa ser do ICMBio para contribuir com a unidade de conservação. Você também não precisa ser uma pessoa como o Dinael, morar bem na unidade de conservação para contribuir. Todos nós conseguimos contribuir. Queria, né, convidar para cada ouvinte procurar saber se tem uma unidade de conservação aí no seu município. Já pensaram nisso? E tem unidade de conservação no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não muito longe. Alguns, às vezes, está bem pertinho da sua casa, você nem sabe. Às vezes, não tão longe. Então, procure primeiro saber. Segundo, procure visitar, conhecer essas áreas. Um local bacana para ir com a família, para conhecer, interação com a natureza, conhecer um pouquinho mais um patrimônio de todos nós. É uma área pública. Procurem ser voluntários, pessoal. O ICMBio tem um programa de voluntariado. Aceita voluntários para contribuir com essas áreas. E das mais variadas formas, com o que você sabe fazer bem. Né? Uma chance de você colocar a serviço de toda a sociedade ao que você faz bem. Outra contribuição que vocês podem fazer, procurem, pessoal, dar preferência para produtos que venham de unidades de conservação. Unidades de conservação tem algumas que não podem tirar nada, como parques, reservas biológicas, estações ecológicas, mas tem algumas, como a RESEX, a Reserva Extrativista que a gente falou aqui hoje, uma floresta nacional, que elas são criadas para fornecer para a sociedade bens e serviços ambientais, que são bens. Fornecer produtos, né? Produtos medicinais, inclusive, que saem de uma na conservação, como a copaíba, ou produtos alimentícios, inclusive. Então procurem identificar, né, buscar, e aí tem várias, né, formas de ver. Uma delas, Origens Brasil, origensbrasil.org.br. Procurem, pessoal, tem alguns produtos para dar uma sugestão, como tantos outros. Se você for um estudante ou pesquisador, priorize as unidades de conservação para fazer suas pesquisas de conclusão de curso. A legislação que muitas vezes circula, né, sempre está em revisão, então muitas vezes no Congresso Nacional circulam novas legislações relacionadas à unidade de conservação, e a gente fica acompanhando para que ela venha para melhorar essas áreas. Então, pessoal, as formas de a gente valorizar e contribuir efetivamente para a unidade de conservação são muitas. Então, espero que esse podcast tenha contribuído para vocês conhecerem um pouquinho mais, então, sobre as unidades de conservação do Brasil, e procurem conhecer mais, se envolver, usufruir. Esse é um patrimônio de todos nós. E agradeço a todos, então, mais uma vez, agradecer especialmente a Jaqueline e Dinael pelo excelente trabalho que vem fazendo e por compartilhar um pouquinho da experiência de vocês aqui. E agradecer a minha parceira aqui, a Ângela Pelim, e toda a equipe do IP, fazendo um trabalho fantástico aí, a gente poder fazer essa dobradinha aí e ter essa prosa gostosa aqui, que espero que todos vocês tenham gostado também. Até a próxima.
Lembrando só, pessoal, que os parceiros da plataforma Proteja têm trabalhado, né, em diferentes frentes, buscando estratégias para ampliação da efetividade de gestão das unidades de conservação. Então, também fica o convite para vocês visitarem o portal e saber mais sobre essas iniciativas.
Este foi o terceiro podcast de lançamento do Portal Proteja. No próximo episódio, vamos falar sobre governança das áreas protegidas. Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja. Participe desta iniciativa, compartilhe o podcast com seus amigos e visite o portal www.proteja.org.